Fala galera, tá começando mais um Leitura Cast de Autores para Autores. E no programa de hoje, a gente vai debater uma etapa muito importante de todo livro, que é a descrição. E para participar desse bate-papo com a gente hoje, a gente está recebendo aqui a escritora Dai Fernandes.
E oi gente, Dai Fernandes falando aqui, diretamente de Brasília. Sou autora do Fortaleza Mundo Sombrio, uma distopia, sou autora independente e tô com o meu segundo livro agora também, lançado, Uma Ilha no Atlântico, e é isso aí.
E a gente vai deixar os links todos aqui depois de contato, dos livros e tal, para vocês acessarem no final. E também os links das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, então segue a gente lá. Tem os agregadores de podcast também, Ouvindo Podcast e YouTuner. Para você que é autor e está ouvindo a gente, se ainda não participou do Novos Autores, é a sua chance agora. Manda um e-mail para a gente para o contato@leituraverso.com.br, que a gente vai informar vocês tudo o que é para fazer para vocês participarem aqui e divulgar seu trabalho. Esses são os nossos recados de hoje, então vamos começar o nosso programa. Para começar a discussão de hoje, vamos direto ao que interessa. Qual é a importância das descrições para os livros? Gleiser, eu esqueci de te apresentar, né, o Fui Mal Educado, que eu já estou acostumado, toda semana você está aqui mesmo, então foi mal, desculpa aí, tá? Dá seu oi para o pessoal e pode até começar a falar se você quiser, ou passar a palavra para nossa convidada.
Não, isso aí é para o pessoal ver o quanto que eu sou relevante aqui para o programa, né? Porque o cara até esquece de mim, tá ligado? Mas tudo bem, cara, eu te perdoo.
Dessa vez vai.
É, beleza, tá perdoado. Então, Dai, começando aqui, na sua opinião, qual é a importância das descrições para os livros? As descrições, tanto de cenário quanto de personagens e tudo mais.
Em geral, né?
Isso.
A descrição, ela se iguala da importância com os personagens. Eu acho que um não pode ser maior, se sobressair do que o outro. É tão importante quanto... Tanto a descrição do personagem, quanto a descrição do comportamento que ele está tendo, quanto a descrição do mundo em si, se você está escrevendo uma fantasia, né, uma ficção científica, principalmente, que são mundos criados a partir do imaginário, eles necessitam de um pouquinho de atenção, de uma explicação um pouco mais detalhada. Mas nem por isso, né, você vai descartar a questão do personagem em si. Então, são detalhes que dão vida. A descrição do cenário, ela constrói o mundo, mas quem dá vida a esse mundo vai ser os personagens. É assim que eu vejo essa importância.
Pois é, assim, é porque as descrições, elas são muito importantes mesmo, assim, não apenas para que o leitor consiga ver, digamos assim, ou imaginar melhor aquele personagem ou aquele cenário, mas elas são um pouco fundamentais também, porque elas incrementam a trama. Uma boa descrição, ela faz com que aquele leitor tenha uma imersão muito maior. Essas descrições, elas têm que ser um pouco dosadas, senão você acaba entrando no caminho do infodump, né? Que é quando você acaba descrevendo demais, ou acaba criando coisas, ou escrevendo coisas, ou até narrando coisas que não são tão relevantes para a trama. Então, ter esse cuidado, assim, sobre o que é uma descrição válida, né? O que é uma descrição que, de fato, agrega à trama. E o que é infodumping é uma linha muito tênue. É muito importante que o autor tenha esse senso crítico, assim, para que ele não acabe se alongando demais quando ele está, tipo, escrevendo alguma coisa. E, assim, isso muito dificilmente é algo positivo. É, assim, tem que ser o máximo tentar cortar e etc. Ainda que seja muito, muito, muito importante você, tipo, escrever tanto os seus personagens, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, quanto os seus cenários, sabe? O próprio mundo em si tem que ter essa dose, tem que saber intercalando com alguns diálogos ou com cenas mesmo, assim, onde de fato aconteça alguma coisa, senão o texto acaba se tornando muito, muito chato, muito enfadonho e até cansativo. Então, saber intercalar, assim, é muito interessante também. E algo que meio que naturalmente, né, Dai, a gente aprende com o tempo, assim. É porque no começo a gente só vai escrevendo, assim, né, e vai tendo 500 mil ideias, assim. E vai colocando tudo, né, no papel, assim, cara. Assim, você tá escrevendo, tipo assim, a mão vai, daqui a pouco você vai indo.
Só fazendo o papel do leitor aqui, que não conhece muito esses termos, infodump é como se fosse o excesso de informações, não é isso, gente? Me corrija se eu estiver errado, mas... O excesso de informação técnica que torna aquele texto pesado, difícil de ser lido. É como se você lê um texto muito descritivo do Tolkien. Algo assim, pra servir de exemplo.
Eu, particularmente, é uma coisa que me faz desistir de livros. Eu já peguei livros, assim... Até a forma como você vai apresentar a sua descrição, ela precisa ser mais pensada. Porque não é, ah, vou descrever o personagem. Aí, de repente, você começa o livro. Ah, o fulano de tal, de um metro e tanto, cabelo grande, ou loiro, ou olho azul. Você não vai simplesmente jogar isso. Tem que dar o espaço pro leitor também. É a coisa da ação. Não é só papapá, aquela coisa assim, né? Tipo, meu Deus. Aquela coisa quase policial, assim, né? O corpo estava lá, jogado a tantos metros.
Aquela ficha de RPG, né? Sabe? É loiro.
Justamente.
1,80, forte, musculoso. E ter cabelo no peito, não sei o quê.
Porra, calma. Oh, já tá fantasiando aí.
A boca enxugada.
Imaginação.
É, mas tem que deixar um pouco a cargo da imaginação do leitor também, né? Senão vai fazer o trabalho todo por ele e não tem muita graça.
Sim, até também assim, os próprios adjetivos que você usa, às vezes também torna o texto muito cansativo. Às vezes assim, se você usa adjetivos demais durante uma descrição, por exemplo, ah, ela é muito bonita, ela é muito perfeita, a boca dela é muito linda. Eu já tô imaginando uma mulher, então vocês...
Você tá ficando enjoado. Grandes,
ela tem coxas muito... Sabe, assim, que fica cansativo, assim, você ficar usando muito ou demais... Ou, sabe, tipo, muito belo. São, tipo, adjetivos meio... Até um pouco clichês, assim, sabe? Que torna a descrição até, tipo, bastante preguiçosa, sabe? Assim, quando eu tô lendo livros, assim, que eu pego algumas descrições com esse nível de adjetivo, assim, ou de advérbios, assim, eu meio que... Eu vou parar de ler isso daqui, sabe? Porque não...
Não dá!
Não agrega tanto a minha vida. Sabe, assim, é importante também usar algumas metáforas, usar alguns símiles que geram uma característica assim, um pouco diferente no personagem também. Por exemplo, assim, se você fala que ela é loira, tá, assim, eu consigo imaginar uma loira. Agora, por exemplo, assim, se você fala, um exemplo tosco, mas ela tem cabelos cor do sol, sabe, assim, já fica algo um pouquinho melhor do que dizer que é loira, sabe, dá pra incrementar um pouco mais isso aí. Sabe, assim, é algo tosco e super clichê, mas assim, fica um pouquinho melhor. São algumas descrições e adjetivos assim que tornam o texto muito, muito cansativo. E isso é triste, sabe? Sim, fica pobre, sabe? Fica pobre. Eu tenho aquela impressão de que eu tô lendo uma ficha de RPG. Fulaninho tem 1,80. Pô, fala que ele é alto, que ele tem que abaixar a cabeça quando ele passa na porta. Eu consigo imaginar uma pessoa grande, sabe? Que tem que abaixar pra que passe na porta. Ou alguém que consegue andar por baixo da mesa. Sem ter que, né, que abaixar, que nem a Thay. Assim, cria essas imagens na mente do seu leitor, que é muito mais interessante do que ficar, tipo, descrevendo demais. É, que nem o Steve Erickson fala, autor de Jardins da Lua, ele fala assim, quanto menos você descreve seu personagem, melhor. Então, quanto menos você descrever, melhor, sabe? Então, assim, deixa o seu leitor imaginar como que é aquele personagem, sabe? Assim, fala só o que você precisa falar e ignora todo o resto, assim.
Realmente.
E assim, e fica até mais rico, fica algo tipo extremamente abstrato. Você fala, ah, ela é uma velha. Pô, é massa, beleza. Tipo, é uma velha, eu consigo imaginar uma velha. Não ficar falando, ah, porque a pele dela é muito enrugada, é muito não sei o quê. Ela é muito velha. Pô, uma velha é uma velha, sabe?
É, você tem que tomar cuidado pra não pecar na ausência muito de descrição. Uma coisa que me deixa frustrado é assim, eu tô lendo um livro, o cara não oferece descrição do personagem nenhuma. Então eu imagino ele do meu jeito pessoal. Aí chega lá no final, na metade do livro, ele dá uma característica, começa a descrever o cara. Porra, não era assim que eu imaginava ele.
Tem que ter essa dosagem também, né? Nem tanto, nem de menos também. Tem que dosar. Mas sobre essas descrições aí de mais ou de menos, Dai, o que você acha? Você gosta mais de mais descrições ou de menos descrições? Daí no quesito personagens, por exemplo.
Personagens, eu gosto muito... das descrições que vão mais pro lado psicológico do personagem. Como escritora e como leitora, não sou muito, assim, de fazer descrição física, sabe? A não ser, por exemplo, se você fala da cor dos olhos, da cor do cabelo, algo assim. Mas nada muito marcado, sabe? Ah, ela era uma mulher esbelta e da cintura fina e essas coisas assim. Não é do meu feitio fazer e nem eu acho bacana de ler nos livros. Eu gosto, assim, dessa coisa um pouco mais aberta mesmo. Como a gente falou antes, é tipo você falar... Chegou lá o espadachim, botou a espada lá, guardou e teve que abaixar, como você falou, né? Pra passar debaixo lá da porta, porque... o cabelo dele ia prender não sei aonde, num prego na parede. Então eu já sei que o cara tem cabelo comprido, que o cara é alto, que ele deve ser, penso eu, ter um bom físico, se ele é um espadachim, alguma coisa assim.
Sim.
Então essa é eu acho bacana esse tipo de descrição, sabe? Aquelas descrições paradas. Fulano chegou na caverna, que era feita de não sei o quê, e foi lá, amarrou a bota que tinha desamarrado. E aí eu me perco, como é que era mesmo? Ele tava onde?
Socorro. E fazendo o quê?
O que, que ele foi fazer ali mesmo? Me perdi. Né? Então é essa coisa que eu acho que mata o texto, porque tira a atenção do leitor, é a hora que o leitor vai fechar o livro e desistir da leitura.
E aí já era.
Principalmente pra quem é independente, cara. Aí tu, não, nossa.
Porque, assim, existem milhões de livros no mundo, assim. Se o cara chega ao ponto dele fechar teu livro e abandonar ele em algum canto, já era, velho. Sabe? Não tem volta, não. Eu mesmo não volto, assim. Quando eu fecho um livro, eu não volto, não. Pode ser o livro de quem for. Mas, aproveitando o gancho lá que você falou sobre criar essa imagem na mente do seu leitor, ao invés de você descrever, é o que é um grande princípio da ficção, que é o show don't tell, né? Que é o ato de você estar mostrando ao invés de você estar escrevendo. Então, assim, é que nem você falou, por exemplo, assim, se você fala que o personagem vai, tipo, entrar numa porta e ele precisa abaixar, já fica muito, muito claro de que ele é muito mais alto do que o normal. Em nenhum momento você precisou usar alto. É a própria palavra alto mesmo. E é algo que fica super claramente no leitor. Porque você criou uma cena pra ele em que você conseguiu passar essa característica. Não é uma habilidade, é uma técnica que desenvolve ao longo do tempo. Que é de estar sempre mostrando e descrever de menos. Assim, você dá essa liberdade para que as próprias cenas do livro em si, que elas mostrem como que é aquele personagem ou como que é aquele cenário, sem você, enquanto autor, estar precisando parar para fazer aquela descrição. Você dá essa liberdade, às vezes, para o seu narrador, que é o seu personagem, você dá essa liberdade para que ele descreva outros personagens ou que ele descreva aquele cenário em que ele está. A própria visão do seu personagem que vai estar, tipo, descrevendo esse cenário que ele tá, ou vai ser um personagem que vai estar mostrando para o leitor como que ele vê outro personagem. É muito mais interessante do que você, enquanto autor, né, que autor e narrador são duas pessoas distintas, né? Uhum. Em teoria, um não deveria se intrometer no papel. A função de contar a história é do narrador, né? Não é do autor. Mas tem autor intrometido que fica se metendo na própria história. Mas
coloca,
isso é...
né?
É, intrometido, assim, não deveria. Mas isso é assunto para um outro programa. Mas, assim, essa técnica, digamos assim, de estar mostrando para o seu leitor o que o seu personagem vê, dá uma riqueza muito grande à trama, sabe? Tipo, muito grande mesmo, assim. É quase como se você estivesse vendo com os olhos daquele personagem. Isso é, tipo, muito rico. O olho do personagem, ele é imensamente mais interessante para a trama do que o olho do autor, sabe? Assim, eu enquanto leitor, eu não me interesso tanto pelo que o autor acha ou pensa, sabe? Eu olho para o personagem, eu quero ver o que o personagem sente, eu quero ver o que o personagem vê. Eu tô lendo um livro que ele é uma ficção, então eu quero ver o que o personagem vê, não o que o autor vê.
Na opinião de vocês, assim, quais os melhores autores nesse quesito de descrição?
Cara, ixi... Tem tantos, assim, mas falando da ficção fantástica, né? Eu sou muito fã, por exemplo, do Poe, né? Que ele usa muito a questão do psicológico, né?
Sim.
Ele mexe muito, ele usa muito isso. Lovecraft também, meu Deus, tipo, você se sente lá na coisa acontecendo. Sabe, tem contos que você pega deles e em nenhum momento ele descreve nada. Sabe, assim, do personagem, ele já chega na ação. Então a coisa tava assim, o personagem às vezes já chega num diálogo, você conhece ele pelo diálogo. Isso é uma coisa que eu acho muito, muito bacana quando isso acontece. Você conhece o cenário também por essa fala dele, consigo mesmo ou com outro personagem. E são clássicos, claro, mas na contemporaneidade a gente tem muitos também. Dentro da própria literatura nacional. Inclusive estive com alguns deles agora na Bienal de São Paulo. Poxa, Felipe Castilho, velho, o que é Ordem Vermelha? Sabe? Cara, que livro... foda, já que pode falar palavrão, eu vou falar.
É foda pra caralho.
Então, cara, Caldela, meu, tu se sente lá dentro da coisa. É essa conexão que você faz, sabe, com o leitor, com a história, que você deixa ele maluco. Ele, simplesmente a gente não consegue fechar o livro, mesmo se você esteja atrasado. Você fala, puta que pariu, eu vou ter que trabalhar agora, velho. Eu vou ter que dormir. Não, pera aí, eu preciso saber o que, que aconteceu. Eu admiro muito isso, principalmente na questão da escrita, né, fantástica, da literatura fantástica, porque eu vejo, né, não só como leitora, mas como escritora também, que é um desafio um pouco maior, justamente por essa questão da dosagem, porque você não pode escrever demais nem de menos. Você tem que provocar uma imersão sensorial naquele leitor para que quando você coloca lá no seu texto que veio o arrepio na espinha do personagem, o leitor consiga sentir isso, sabe? A gente tem vários, mas infelizmente temos alguns também que pegam, né? Um pouquinho.
Um pouquinho demais.
Então.
Nesse ponto, assim, as minhas principais referências positivas, ou talvez a principal referência positiva, é o Joe Abercrombie. O que ele consegue fazer nos livros dele com tão poucas palavras é algo absurdo. É que de tão simples, assim, é algo absurdamente genial, sabe? Assim, tipo, é completamente genial o que ele faz com tão poucos recursos. Essa é a própria característica dele. Ele descreve muito pouco, só que ele descreve demais. Isso é algo muito difícil de se fazer, assim, sabe? É, tipo, muito, muito foda mesmo. Você criar aquela imersão ali no seu leitor de uma forma super simples e que seja muito foda, sabe? Assim, só ele que consegue fazer isso desse jeito dentre os que eu conheço, assim. O Abercrombie é um monstro. O cara é foda, um gênio. Por outro lado, tem outro cara que eu sou muito fã também, mas que é o que eu considero ele um pouco chato demais e muito, muito, muito arrastado, é o George Martin. Cara, assim, tipo, ele escreve super bem, ele mostra as coisas super bem, ele tem diálogos foda e as personagens fodas, mas, cara, ele descreve demais algumas coisas sem tanta necessidade. E, assim, eu falo porque eu já li os livros dele, todos os 5 livros, 3 vezes, e, assim, a cada vez que eu lia, eu ficava puto, assim, meio chateado. Essa página inteira aqui não serve pra nada, sabe? Eu já li isso daqui, eu sei que não serve. O que você tá fazendo aqui? Sabe, aí, tipo, páginas e páginas, assim, e enche o saco. E eu sou super fã dele.
É, inclusive, cara, pra ler 3 vezes tem que ser muito fã, porra.
Pois é, eu li 5 vezes, cara. Eu li Fechando os Cofres 3 vezes, cara. Olha isso.
Nossa, mano, como tu conseguiu ler esse livro 3 vezes? Caraca.
Cara, eu sou um herói, mano. Eu sou um herói, tá ligado? Não tem jeito.
Uma vez já foi difícil. Enfim, continua aí.
Outro cara também que, quando eu li, eu era adolescente, acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, foi Tolkien, né? Assim, quando eu li, eu falei, cara, isso aqui é, tipo, genial. É algo absurdo. Quando eu li, assim, um pouquinho mais velho, uns 4 anos atrás e tal, que eu peguei o livro pra ler de novo, cara, eu parei nas tipo, 50 primeiras páginas, assim, eu não aguentei aquela descrição do condado. Sério, larguei, eu falei, Tolkien, desculpa, cara, você é um deus, mas, mano, não dá. Sabe, eu tô um pouco velho pra ficar lendo 200 páginas de condado. Aí fica um pouco cansativo demais. Isso é meio que pra mostrar que até autores grandes, autores famosos e tal, super renomados, também pecam nesse quesito. E na minha opinião, claro, que tem gente que gosta. Eu acho um saco. Então, como eu acho um saco e eu escrevo livros que eu gostaria de ler, eu corto isso dos meus. Assim, eu deixo só o mínimo possível. Assim, se for muito importante, eu deixo lá. Se não for importante, eu corto. E só aproveitando esse gancho aqui, e dos livros da Dai também, acho que dentre os nacionais que eu li esse ano, ao lado de Ordem Vermelha, o Ordem Vermelha ele é um pouquinho mais longo, então eu acho que o autor ele pega um pouco mais nessas descrições, na minha opinião. Mas a Dai, tipo, ela escreve muito bem as coisas, cara. Tipo, muito bem mesmo, assim. Tá num nível, tipo, muito... Não é sério, eu não tô...
Só o barulhinho da caixa.
A gente não combinou nada, viu? Que fique claro.
Não foi combinado. Aqui não tem marmelada não, também. Não puxa o saco de ninguém. Mas, assim, algo que quando eu li, mas eu vou em off aqui, eu vou te dar alguns puxões de orelha também. Mas,
pode.
Assim, quando eu li, eu fiquei de cara. Falei, velho, ela mostra muita coisa e ela faz isso muito bem. Assim, ela mostra, sabe? Quase todas as cenas e os personagens e tudo mais, ela mostra isso, assim, de uma forma muito realista. E o que é muito bacana. Por outro lado, o Felipe Castilho, em Ordem Vermelha, cara, o livro é absurdamente bem escrito, assim. Tem alguns trechos chatos, assim, algumas barrigas que eu acho que poderia cortar, mas, assim, no quesito descrição, cara, ele é um monstro também. Acho que todo mundo que já leu, né?
Não.
Ah, então toma spoiler aí, trouxa. Era pra ter lido já.
Vou tirar o fone aqui assim, rapidinho, calma aí.
a forma como ele descreve as coisas, assim, também é muito boa. E ele usa aquele recurso que eu tava falando mais cedo, que era de mostrar com os olhos do personagem. Então, assim, você sempre tá vendo o que o personagem vê e sempre tá sentindo o que o personagem sente. Isso é absurdo, assim, de se ler. Isso é massa, assim, é uma sensação única, assim, quando você lê um livro, você vê que o autor tem esse domínio sobre o que ele tá fazendo e como ele está fazendo, cara. Isso é massa. Então é. E parabéns pra Dai e parabéns pro Felipe.
Eu vou citar só dois exemplos aqui rapidinho, um positivo e um negativo também. É um autor conhecido, mas é difícil encontrar alguém que conheça pessoalmente, assim, que é o Carlos Ruiz Zafón, que é um autor espanhol. As descrições desse cara são fenomenais. É aquela mesma história dele te colocar dentro da história, sabe? É imersão total. A maioria das histórias dele se passa na Barcelona antiga e ele consegue criar aquela aura sombria, sabe? É descritivo? É. Mas não é detalhado. Com poucas palavras, poucas linhas. Muita metáfora, que nem você falou assim, mas metáfora criativa, né? Essas coisinhas bobas não. O cara consegue criar um ambiente que ele te envolve totalmente, sem contar os personagens, né? Mas aí isso já é assunto de outro programa. Mas, cara, a capacidade do cara de criar um ambiente pra te envolver é fenomenal. Por outro lado, um cara que às vezes acerta, acho, na minha opinião, ele acerta mais do que erra, mas quando erra também é foda, é o Stephen King. Esse cara, quando decide escrever, meu Deus do céu, não tem como segurar ele. Quem já leu A Dança da Morte sabe que aquele calhamaço de 1.200 páginas tem muita coisa desnecessária. Ele vai descrevendo detalhe por detalhe, vai descrevendo figurante que morreu correndo, teve um ataque cardíaco, não sei o quê. Meu Deus do céu, pra quê? Mas, pensando no total, pô, o cara fez uma história completa. Não tem como botar defeito que ele deixou ponta solta, deixou furo, que ele escreveu sobre tudo. Mas esse tudo também pode ser enfadonho às vezes. Agora citando um cara nacional, que é o Leonardo Reis, que ele escreveu Dragões da Tempestade, vocês devem conhecer. E ele misturou script de cinema com fantasia. Que nem ele fala, é um cine-livro. Então tem estrutura lá, como se fosse uma peça de teatro. O nome do personagem, dois pontos, aí a fala dele, alguma coisa assim. E as descrições são como um roteiro de cinema mesmo. São poucas linhas. É como aquele balãozinho do quadrinho, sabe? Ah, na cidade tal, tal, tal. É pouca coisa, mas já é o suficiente pra te ambientar no lugar. Pô, já sei onde eu tô. Eu tô aqui na cidade tal, vai acontecer isso, isso e isso. E depois é só diálogo. Que também é outro assunto que a gente já falou. Então, é um outro tipo de descrição que também vale muito a pena conhecer. Porque é diferente do que a gente tá acostumado. Você pode gostar, pode não gostar. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Mas não é nem isso. É mais pra conhecer esse estilo também, que ficou muito bacana.
Bons exemplos aí. O Zafón eu não conheço, não. Mas dizem mesmo que o cara é um monstro. Tenho que conhecer aí. O Dragão da Tempestade também. Até porque é um cine-livro, então ele usa muitas técnicas de roteiro, né? Então, assim, são coisas super breves. Você consegue imaginar e pronto, assim. É, tipo, três, quatro palavras. Acabou. Não é, tipo, 20 folhas, né? Fazendo uma descrição, tipo, desnecessária. Algo breve e você consegue imaginar e pronto. Ele foca no que interessa, que é ação e personagens.
Quem tava ouvindo a gente no último programa viu que a gente deu uma... Quer dizer, a gente não, né? O Glazer e o nosso convidado, que foi o Simon César, deram uma aula de como fazer diálogos. Agora, na prática, como é que funciona isso aliado à descrição? Aí é que tá. Como é que fica essa balança aí, esse equilíbrio? O que vocês acham?
Eles se complementam, sabe? Porque pro diálogo não ficar aquela coisa assim, a pessoa fala uma frase e fica, fulano disse, ciclano falou. Então,
respondeu.
Se você consegue intercalar uma descrição nesse momento do diálogo, por exemplo, seu personagem tá numa casa, ele vai abrir a porta. Então você coloca ele falando algo, e pra saber que ele falou isso, não precisa você dizer que foi ele que falou, você coloca lá no final. Ele puxou a porta e recebeu a pizza que ele estava esperando. Pronto. Então você misturou a ação com a descrição e o diálogo ainda complementando tudo. E é dessa forma que a coisa fica bem costurada. É uma coisa de treino mesmo, cara. Escrever é treino. A gente vai pegando, claro, né, técnicas ao longo do tempo. A coisa ela vai fluindo mais natural conforme você vai ganhando experiência. Mas nesse começo, a gente tem que estar se policiando, porque senão é só advérbio, é só adjetivo, é bombardeio de tédio, literalmente.
Literalmente mesmo. Com certeza, né?
Com certeza também.
É, a gente, no último episódio, né, e o Simon, a gente bateu muito nessa tecla desse intercâmbio entre narrações e diálogos, né? Porque se o texto, assim, se ele tem muita, muita descrição, fica aquele bloco de texto na página, e pra quem tá lendo é muito chato mesmo, assim. A não ser que seja, assim, uma cena de batalha, sabe, e algo super épico, assim, mesmo. Tem que dar uma intercalada com alguns diálogos, assim, até pra que dê uma quebra também naquele bloco de texto, senão fica muito cansativo mesmo, assim, se você passa páginas e páginas e páginas, apenas, tipo, descrevendo, daí o fulaninho sai do ponto A e vai pra o ponto B, chega no ponto B e vai pra o ponto C, e sabe, e ele não fala nada, né, assim, a não ser que ele seja um ermitão, né, um peregrino, a não ser que ele tenha feito voto de silêncio. Bota ele pra, né, pra falar alguma coisa, ou nem que ele pense alguma coisa, ou que ele fale consigo mesmo. E isso cria uma agilidade no texto também. O texto se torna mais ágil quando você intercala diálogos e descrições. Pelo outro lado também, se tem tipo diálogos demais, que nem a Dai falou, se torna um texto chato também. Se só tem diálogos, e mesmo que seja um ótimo diálogo e tudo mais, tem que ter alguma ação, sabe? Assim, tipo, todo mundo se movimenta enquanto fala. Eu mesmo fico falando e fico apontando pra tela. É, eu sou um pouco retardado, mas eu fico apontando pra tela enquanto eu falo. Ele tenta passar esse retardadismo para o seu leitor também, assim, que o personagem tá falando, ele tem esse hábito de ficar apontando pra tela de forma inútil, que nem eu tô fazendo agora. Mas, assim, é uma ação durante o seu diálogo que cria uma certa, digamos, intimidade maior também com o seu leitor. Vai que o seu personagem fala, e sempre quando ele fala, ele tem o hábito, sei lá, de ele coça a barba, ou ele coça o cabelo sempre que ele mente. Então, assim, você está mostrando, né, está, tipo assim, está criando uma cena, uma ação que seria ele coçando o cabelo, ainda que você não use essa palavra mentira, que ele sempre mente quando ele coça o cabelo, você pode, ao longo do texto, entender que criando essa imagem na mente do seu leitor, de que o seu personagem sempre que ele mente, que ele coça o cabelo. Então, assim, criar essas descrições, assim, é o que a gente chama de inciso, né, que seriam aqueles trechinhos descritivos entre duas falas. Isso cria uma imagem maior para o seu leitor e torna até mesmo os seus diálogos um pouco mais verossímeis, né, e menos mecânicos, assim, porque, Helena disse, né, o Thiago respondeu, aí outro personagem falou 80 linhas, assim, lá na sua frente, assim, com 3, 4 palavras. Isso é algo, tipo, péssimo também de se fazer. E esses trechos ficam entre duas falas, né, que a gente chama de incisos, e são muito importantes também, porque dão uma imersão maior para o personagem, né?
Se você criar um personagem italiano, ele vai ficar fazendo coxinha com a mão o tempo todo, é isso.
Porque ele se move enquanto ele fala, mas, assim, se ele se move, tem que ter algum motivo pra isso, né? Ele fica um pouco nervoso, ou ele quer estar chamando atenção, ou se ele fica parado demais, o que que isso indica? Ele é frígido? Tem que indicar alguma coisa, porque geralmente ninguém fala e fica parado demais. Então, se o personagem está falando e está parado, você tem que ter algum motivo para isso. E esse motivo, tanto para o bem quanto para o mal, ele tem que ter algum propósito na trama. Senão é infodumping, você está despejando informações que não servem para nada.
Eu vejo muitos autores comentando que descrever cenas de ação é muito difícil para eles, né? Alguns. Para vocês, como é que vocês veem essa parte, assim? Eu já li os livros do Glazer, as partes de cena de ação são muito bem descritas. Eu não sei se foi difícil para ele escrever, mas se foi, então fez bem o trabalho, parabéns. Mas, assim, na hora que vocês estão fazendo, é complicado?
Cara, cena de ação... Quando eu comecei a escrever, eu não tinha muita técnica, assim, para nada. Aquela coisa, né? Tô escrevendo um livro, na cara e na coragem. Então, uma coisa que eu fazia na época era assistir muito filme, né? Assim, que tinha cenas de ação parecidas com o que eu queria colocar na minha história. E eu tentava narrar da forma como eu via o filme, sem ser dessa forma totalmente descritiva. Nas ações mesmo. O personagem pegou a lança dele e partiu pra cima, levou um bandão, caiu de costa. E nessa brincadeira, o inimigo já veio, puxou o cabelo, arrastou, enfim. São cenas que elas mexem muito com o leitor. Geralmente são cenas que vão em alguma parte que tem um clímax, vai dar um plot twist na sua história, algo assim. Então é preciso ter muito cuidado com a cena de ação para que também ela não fique uma cena parada, porque você quer justamente a ação. Então se você colocar muita descrição nesse sentido de que o cara tá lá com arco e flecha, ele pegou o arco que era desse tamanho e a flecha era feita da árvore lá do Tolkien que foi plantada há 1500 anos atrás, aí ele puxou o arco, respirou fundo, mirou no coração do fulano. Cara, isso não vai pra frente, velho.
Isso daí leva umas 8 páginas, né? Só pra o cara pegar, sim, o arco lá e atira a porra da frente.
E atira, velho. Porra. Atirou, morreu, não morreu? Sangrou? O que aconteceu? Acertou? Então, assim, é melhor na cena de ação você ir direto ao ponto, você trabalhar com o conteúdo psicológico, com toda essa coisa ao mesmo tempo, do que ficar lá só descrevendo que o cara pegou o machado e bateu. Não acertou, levantou de novo. Enfim, são coisas assim.
Sobre essas partes de ações aí, especificamente dos meus livros, principalmente na Dança dos Mortos, A Face dos Deuses não é um livro que tem tanta ação, é um livro mais psicológico, de aprofundamento e apresentação do que em termos de ação propriamente dita. Mas assim, na Dança dos Mortos, chega um determinado ponto do livro que estão acontecendo 3 guerras simultâneas. Se eu fosse tentar criar cenas de ação mesmo, tendo 3 guerras acontecendo ao mesmo tempo em 3 países diferentes, né? Na época eu olhei e pensei, cara, eu não vou ter criatividade suficiente para escrever várias boas cenas de ação para que seja relevante em todos esses 3 locais. Eu ia quebrar muita cabeça tentando imaginar novos golpes de espada e novas formações de batalha e não sei o que. Eu acho que eu perderia muito tempo nisso. Então o que eu tentei fazer foi aprofundar um pouco mais no que o personagem sente durante uma batalha, ao invés de ficar com muito foco em como descrever aquela cena de ação em si. Eu peguei vários pontos de vista de alguns personagens que estavam naquelas batalhas e tentei estar mostrando o que ele sente, o que ele vê durante uma batalha. Então o meu foco grande foi nisso, não foi nem na própria ação em si, foi na própria visão do personagem. E aí, uma vez ou outra, com alguns comentários, algumas descrições, assim, alguns incrementos, eu acabei dando uma visão geral daquela batalha, mas assim, de forma muito breve, só para que quem estivesse lendo tivesse uma imagem mais ampla, uma imagem vista de cima. Mas, de modo geral, eu tentei mesmo focar no ponto individual de cada personagem, né? No que cada um sente durante uma batalha, sabe? Assim, qual que é a sensação que ele sente quando ele vê a espada na mão dele, ou quando ele corta a cabeça de alguém, ou quando alguém morre na frente dele, ou quando ele mata alguém, se ele gosta ou não de matar outro ser humano. Eu tentei dar essa visão mais psicológica de uma batalha, de um combate, do que da própria ação em si de batalhas. Pra quem lê muita fantasia, sempre tem várias batalhas e, assim, após umas 3 ou 4, você acaba meio que vendo, assim, que todas são quase muito iguais, assim, sempre a mesma coisa. Que mesmo que eu tivesse cenas de umas 200 páginas, mais ou menos, que, assim, é só batalha, uma atrás da outra, não é algo que se torna cansativo. Porque eu acho que eu consegui criar uma visão um pouco diferente. Porque até meio que cada personagem vê uma batalha de uma forma diferente. Então, assim, é sempre como se você estivesse vendo uma nova cena, uma nova ação, uma nova batalha, né? Então não é algo cansativo. Mas é para o campo da fantasia. Para quem quer aprender como que se escreve boas cenas de batalha de forma genial, tem que ler Bernard Cornwell. O cara é um monstro nesse quesito, assim. Absurdo o que ele consegue fazer de uma forma genial, assim. Você quase consegue sentir o gosto do sangue do cara que tá do teu lado na parede de escudos.
É como a gente vem falando desde lá do primeiro programa, sempre beba de outras fontes. Você vai buscar inspiração para fazer o seu próprio estilo, sua própria narrativa, se baseando em outros caras que fazem isso bem, ou então que você acha que faça bem. É isso, é que nem o Diego Guerra, que estava aqui com a gente no primeiro programa, falou. Você tem que buscar fontes de inspiração em outras coisas, em outros trabalhos, nem que seja fora da sua área. Continua pesquisando, agregando conhecimento, experiências de leitura, várias leituras de diferentes gêneros, e você vai criar o seu próprio. Isso vale também para estilo narrativo, não tem como.
Sempre intercalar, porque assim, a própria fantasia em si, isso é um meia-culpa, ao longo do tempo ela se torna cansativa, velho. Assim, eu acho que dificilmente alguém consegue ler, sei lá, tipo, 10 livros de fantasia, sabe, assim, em sequência. Eu mesmo não consigo, velho. Não dá. Porque mesmo que sejam livros ótimos, que sejam clássicos e que você goste muito, assim, chega um ponto que cansa, velho, de espadinha e dragão. Cansa, mesmo que não tenha espadinha e dragão, é bom de falar, mas, assim, sabe, é algo que cansa. Tipo, fantasia demais cansa. Uhum. Né? E pra quem escreve, pra gente que escreve, o Moser não, mas é pra gente que escreve.
Tá, excluiu, beleza.
ter essas outras referências, assim, ter essas outras fontes que você possa beber, elas agregam demais, né? Ainda que não sob o ponto de vista de uma batalha em si, porque geralmente outros estilos não têm grandes batalhas, mas, assim, você sempre acaba aprendendo uma coisinha ou outra de outros livros, né? Até como descrever melhor também. Tem autores, por exemplo, fora da fantasia, que são monstros. Que você citou o Carlos Ruiz Zafón, o cara é um monstro, assim, né? Que eu nunca li, mas tipo, todo mundo fala que o cara é super foda. E outro autor também, assim, que eu sou fanzaço, assim, é o Saramago, por exemplo. Que ele descreve blocos de texto gigantesco e tipo, em nenhum momento é cansativo. Até um pouco hipócrita de eu estar falando isso, assim, que eu sou super fã do Saramago, porque ele escreve blocos de texto enormes e não são cansativos. E eu não curto tanto o Tolkien. Mas o que ele faz tipo, absurdamente bem.
E quantidade não quer dizer qualidade, né?
Isso, exatamente. Quantidade não é o mesmo que qualidade. É melhor ter qualidade, é melhor uma linha que seja, que tenha uma qualidade ótima do que 20 páginas de, né, uma árvore. Esse exemplo da árvore assim, que eu falo tanto, é porque algum tempo atrás eu tava lendo um livro, não vou citar nomes, que era de um autor nacional, um colega também. Tinha lá o Joãozinho dele que tava lendo embaixo de uma árvore. Essa cena de alguém estar lendo embaixo de uma árvore, ela pode gerar tantos conflitos para a trama que você acaba ficando decepcionado que o autor foca na árvore. Por que que o Joãozinho tá embaixo da árvore? Sabe, assim, o próprio fato dele estar embaixo da árvore lendo, isso já diz muita coisa sobre o Joãozinho. Ele tá lendo por quê? Ele gosta de estudar? Ele tá lendo obrigado? Está lendo obrigado. Ele tá sendo obrigado por quem? Ou se ele tá numa árvore sozinho, é porque ele gosta de estar sozinho? Ele não tem amigos, às vezes os amigos dele são os livros. Dá pra você tirar tantos conflitos para a trama só com essa cena de alguém estar lendo embaixo da árvore, que você não precisa dar foco na árvore.
Como vocês já viram aqui, a gente já... Quer dizer, a gente não, eles, né? Eles é que são os entendedores. Já deram várias dicas de como escrever melhor. Então, se você tá ligado aí, você já pegou várias. Mas tem alguma coisa assim, que vocês ainda não falaram, que tá guardando pro grande finale, assim, de uma dica, assim, como te escrever melhor? Tem uma fórmula?
Eu não acredito em fórmulas, assim, sabe? Eu acho que você precisa achar o seu estilo, sabe? Dentre aquilo ali. Porque o escritor, ele precisa ler muito e nessa coisa da leitura, você às vezes pega um pouco do estilo daquela pessoa que você tá lendo e transmite inconsciente, assim, pro seu texto. Eu também escrevo como Glazer, pensando assim, um livro que eu gostaria de ler. Então, cara, eu não gosto de descrições, né, alongadas e toda aquela coisa assim que me faz perder o foco do texto. Não é assim que eu vou escrever. Por mais que eu leia outros autores que façam isso. E uma coisa até engraçada, porque às vezes outras pessoas, quando pegam o texto, até cobram assim, ah, eu queria que tivesse mais descrições no seu livro. Mas é porque aí já vai questão de gosto, enfim, influencia muito isso. Então você precisa encontrar o seu estilo. Eu acho que isso é fundamental. E aí começa a trabalhar as técnicas, né, como as ações, os diálogos, tudo mesclado para que aquilo não fique um texto maçante, para que fique uma coisa fluida, assim, de ritmo, que prenda o leitor, mas da maneira como você deixa a sua marca naquilo.
E concordando com a Dai, eu acho que na ficção também não existem fórmulas. Se eu pudesse dar duas dicas, ou mais, eu acho, de como descrever melhor, a primeira seria, esquece a porra
pelo
da árvore.
Pelo amor de Deus.
Sério, velho. Esquece a árvore, entendeu? Assim, é claro que a árvore, ela serve pra várias outras coisas, assim, às vezes é um muro, às vezes é uma cadeira. Às vezes é uma caneca, sabe? Às vezes é uma cerveja, e o cara fica alongando. Esquece isso. Se realmente não for muito importante, esquece, deixa pra lá. Uma cerveja é uma cerveja, sabe? Um vinho é um vinho, acabou, sabe? Esquece isso, esquece a árvore. Essa é uma regra. A outra, tente usar menos adjetivos, e principalmente adjetivos que sejam comuns demais, sabe? Tipo, ela é alta, ele é forte... São, tipo, descrições preguiçosas, assim, que não agregam tanto. Parece mais uma ficha de RPG do que uma descrição de uma obra de ficção. E pra gente que escreve, né, que nem eu e a Dai, o Mozart não, que nem eu e a Dai...
Oh.
Desculpa, cara, foi o corretor. Quando a gente meio que pega a prática, assim, que é algo que a gente meio que desenvolve com o tempo, de fazer boas descrições, assim, ou de estar descrevendo enquanto você mostra um personagem, ou enquanto você cria uma cena, sem essa necessidade de ter que parar para descrever alguma coisa, Você cria uma ação e você descreve durante essa cena, né, durante essa ação, durante esse acontecimento relevante da sua trama. Quando você para ler isso, até mesmo a gente que escreve, você fala, caraca, mas isso aqui ficou massa. Dá um certo orgulho quando você vê que você consegue fazer algo bem feito, assim, algo que, ainda que pouco, mas assim, que seja único, assim, ou algo que seja seu. Mesmo que não seja algo tipo, muito genial, o seu texto ter essa personalidade própria, algo assim que você fala, velho, isso aqui é meu, sabe? Assim, tipo, nenhuma outra pessoa teria escrito isso daqui que não fosse eu, sabe? Essa identidade, essa voz, cara, isso é épico, sabe?
Pra gente não perder o costume, antes da gente finalizar o programa de hoje, vamos só abrir espaço aqui para nossa convidada falar um pouco mais sobre o trabalho dela, né? Onde a gente pode encontrar ela nas redes sociais. Então, Dai, a palavra é sua.
Aê, valeu! Bom, como eu disse, né, lá no começo, eu escrevo ficção científica, fantasia, e meu trabalho primeiro foi A Fortaleza, que é uma distopia pós-apocalíptica. Hoje ela está na terceira edição, eu publico sempre independente, mas meus e-books estão lá na Amazon, você consegue encontrar. Quem quiser adquirir também o livro físico pode me encontrar, pode comprar direto comigo, através do Facebook e do Instagram, que é dai.escritora, né, todos dois. Também quem quiser ler, mandar feedback, cara, eu amo receber mensagens dos leitores enquanto eles estão lendo, é tipo um vício assim, sabe? Você chega uma mensagem e fala, meu Deus do céu.
Se dando trabalho, né?
Que foda-se. Vamos pro banheiro que seja pra ficar lendo, cara. Desse jeito.
Deixa o arroz queimar.
Mano, é desse jeito. É muito bom, sabe, ter esse contato. Eu gosto muito, então quem quiser pode me acompanhar lá. Mandar mensagem, eu adoro. E também, meu projeto mais atual, eu tô trabalhando no segundo volume da Fortaleza, que é uma duologia, então vai ser o encerramento, né, da história. Tá previsto para ser lançado no mês de novembro, dezembro, a gente tá trabalhando numa edição muito foda. Tô vendo aí com a equipe pra gente fazer algo bem massa, pra ser, assim, fechar com chave de ouro. Mas eu não posso dar spoilers, né? Só esse spoiler que eu posso dar. E aí, me acompanhem lá nas redes, né? Dai.escritora. Não esqueçam, quem tiver dúvidas, quiser me mandar também. E é isso, gente. Eu adorei estar aqui, né? Muito obrigada ao Glazer, ao Moser, pelo convite. Foi muito bacana. Eu ri muito fazendo esse podcast.
Foi mais engraçado até agora.
Eu vou esperar com novos convites, viu?
Beleza, pode deixar.
Adorei, sério. Obrigada mesmo.
Em matéria de risada, esse programa já valeu por todos os outros.
Pois é, foi muito divertido, né? Eu nem fiquei puto com a árvore, pra você ler, eu nem fiquei puto com a árvore. Eu fico puto com a árvore em off.
Então, Dai, a gente só tem a agradecer pela sua participação. Você não, Greta. Tô zoando.
Valeu, ainda descontou, né? Pronto, passou.
Pronto, acabou. Então é isso, gente. Olha, os contatos dela a gente vai deixar todos aqui, não se preocupem. Se vocês não entenderam alguma coisa, não perderam, tá tudo aí no post. Nossas redes sociais também, então segue lá, dá aquela moral pra gente, comenta. Por favor, o comentário de vocês é muito importante. Feedback pra quem faz podcast também é importante, não é só pra escritor, não. Mas então é isso, galera. Até o próximo programa aí. Até o próximo programa.
Pra é começar... boa noite pro pessoal.
E a verdade, não é nem...
Que mole do cara.
Putz, é, você já é fixo, esqueceu? Não, calma aí. Eu faço agora já... em.
Agora já é de casa.
Eu improviso, pode deixar.
Não, peraí.
Tá, então assim, quando...
Tira o ovo da boca, gente... porra.
Pois é, velho, tô com um pigarro aqui. Assim, quando a gente vai tipo... Eita, gente, calma aí.
Dá uma respirada.
Calma aí, eu vou tomar. Ó, eu tava falando super bem, aí ele me interrompeu, eu fiquei nervoso. O Joãozinho foi na casa da Helena, né? E aí o Joãozinho foi lá e... Cara, calma aí, que péssimo exemplo. Conta,
ia falar
conta
merda,
toda.
Né? Eu sabia que tu ia falar.
Então.
Ué, tô esperando. Ué.
Next.
Eu falo, você fala, senão fica esse ato.
Não, já é difícil eu conseguir falar. Quando eu falo, fica todo mundo em silêncio. Caraca. Vou parar de falar. O inglês tá sem palavras hoje.
É, eu tô sem palavras, É porque eu tava vendo o jogo aqui.
Ah, porra, concentra no programa, caralho. Para de secar meu time aí, viado.
Já foi, né? Eu já falei da árvore, né? Eu vou falar da árvore em todos que é pra
galera. Tá que eu parei, chega dessa árvore.
Nunca mais, a árvore vai ser a mesma.
É pra criar ódio, velho.
Vem cá, gente, isso é pra valer ou a gente tá só brincando?
Acho que dá pra ir no fim do programa.
Ainda tava valendo, né?